no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Os brasileiros hoje viram o dia amanhecer ainda perplexos. A tragédia ocorrida com o candidato do PSB, Eduardo Campos, sua equipe e pilotos, marcará este ano eleitoral. As primeiras horas foram de olhos grudados na TV para ter um máximo de detalhes. O fato é que a explosão que vitimou Campos dará muito trabalho para as equipes de buscas conseguirem recompor os corpos e recolher destroços do avião. E passado o período de luto, o PSB e seus partidos coligados terão dias de angústia pela frente. Estamos a menos de uma semana do início do horário eleitoral. O Partido Socialista Brasileiro, por lei, tem que se apresentar no rádio e na TV. A pergunta é: usarão as imagens de Eduardo Campos já gravadas? O que vão colocar no lugar se a coligação decidir por novas gravações? Além dessa dúvida mais imediata, o PSB tem logo à frente outro desafio maior. Em 10 dias, deve apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral o nome do novo candidato à presidência da República. A tendência seria escolher Marina Silva, candidata a vice na chapa de Eduardo Campos. O problema é que ela representa a Rede, um grupo partidário que aderiu ao PSB na última hora, quando não conseguiu registro de seu partido a tempo. A urgência em ter que tomar decisões nos leva a uma reflexão. Essa vida corrida, subir e descer de aviões, ir de uma cidade a outra, para terminar em morte e dor. A falta de tempo para absorver as emoções da vida é um preço da política. Diante da fragilidade da vida, será que vale a pena? Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Está conosco, para participar do programa de hoje, Walter Caldana, arquiteto urbanista e diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Boa tarde, Walter.
Boa tarde, como vai?
Estamos impactados com essa tragédia da morte do Eduardo Campos?
Extremamente impactados, né? É uma liderança jovem e, independentemente do resultado das próximas eleições, se depositava muita fé, muita esperança no futuro político dele, ocupando um espaço intermediário entre os grandes partidos que eu acho que o Brasil está precisando.
Também participa do programa de hoje o nosso jornalista Reinaldo Canto, nosso colunista de sustentabilidade. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Walter, e aos ouvintes.
Essa correria da vida política vale a pena?
Na verdade, ela não se resume só à vida política, né, Joel? Eu acho que vale a pena fazer uma reflexão, todos nós fazermos uma reflexão em relação a esses momentos de muito estresse, de muita corrida, de deixar de fazer as coisas que são, às vezes, importantes para nós, mas ficam em segundo plano diante dos compromissos sempre inadiáveis, né? Então é importante também a gente fazer uma reflexão sobre isso. Infelizmente, nós perdemos uma pessoa muito importante, um político, como o Walter colocou, em relação a futuro político. Talvez ele não fosse eleito nesta eleição, mas ele era uma pessoa realmente muito interessante e teria muito a contribuir com a política brasileira.
No programa de hoje, nós vamos falar sobre o novo plano diretor de São Paulo. O que é o plano, o objetivo dele e seu planejamento para 16 anos? Você, ouvinte, já tomou conhecimento sobre o plano diretor da cidade? O que ele pode mudar na sua vida? Você tem alguma dúvida? Diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Agora uma boa notícia da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A reportagem de Leda Letra fala da entrega do Prêmio Nobel de Matemática a uma mulher e a um brasileiro.
A diretora-geral da Unesco, a Agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura, divulgou uma nota parabenizando a professora Marianne Mirzakhani. Natural do Irã, ela leciona na Universidade Americana de Stanford e é a primeira mulher a ganhar a medalha Fields, conhecida como o Nobel da Matemática. O prêmio foi entregue esta quarta-feira em Seul, Coreia do Sul, para 4 matemáticos, incluindo o brasileiro Arthur Ávila. O carioca é o primeiro latino-americano a receber a distinção. Para a chefe da Unesco, Irina Bokova, o fato de uma mulher ter recebido a medalha Fields pela primeira vez torna o dia importante para a matemática, as mulheres e as ciências. Bokova diz que o prêmio a Marianne Mirzakhani pode encorajar todas que buscam uma carreira na área, além de servir de lembrete para que os talentos das mulheres sejam reconhecidos em termos iguais aos dos homens. Segundo a diretora da Unesco, do total de cientistas no mundo, menos de 30% são mulheres. Ela lamentou os estereótipos e a falta de apoio para meninas investirem em matemática e ciência durante a escola. Bokova disse que a exclusão de meninas e de mulheres significa uma enorme perda de talentos e limita o potencial intelectual coletivo. A diretora da Unesco explica que a situação afeta muito o campo da matemática, que serve de base para várias disciplinas e é indispensável no dia a dia de todos. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra. New York, New York.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Calado, muito cuidado, o homem vem aí, o homem vem aí.
Com o jornalista Reinaldo Canto, boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde de novo, Joel. Joel e ouvintes, hoje, 14 de agosto, é o dia do controle da poluição industrial. Data importante por termos inúmeros problemas vinculados a essa questão, com muitos casos de contaminação de pessoas e danos ambientais causados por substâncias que, ao serem descartadas ou emitidas em seus processos produtivos, trazem prejuízos a todos nós. Infelizmente, ainda temos casos de indústrias que agem de maneira irresponsável ao lançar produtos químicos em rios ou simplesmente despejarem terrenos e locais inapropriados. Isso para dizer o mínimo, que certamente irão trazer consequências bastante negativas em um futuro até bem próximo. Por outro lado, e felizmente, Joel e ouvinte, se compararmos a ação do setor industrial nos dias de hoje com o passado, né, os cuidados que são tomados, bem como uma legislação muito mais completa e punitiva, quando é o caso, têm evitado que questões famosas no passado voltem a se repetir. Basta lembrar uma das situações mais famosas do Brasil e até do mundo, que é a cidade de Cubatão, no litoral paulista. Se até os anos 80 do século passado, Cubatão era considerada a cidade mais poluída do mundo, ficaram tristemente famosos os casos das crianças que nasceram sem cérebro e o rio Cubatão era conhecido por possuir peixes deformados pela ingestão de substâncias químicas despejadas pelas indústrias. Viajar em direção ao litoral e passar pela estrada ao lado de Cubatão era ter a impressão de ver a imagem do inferno. Felizmente, Joel, a situação hoje é bem outra. Cubatão é um grande exemplo das mudanças que podem ser feitas em relação às questões ambientais. Cubatão continua a ser um importante polo industrial, mas o controle de sua poluição é modelo. E até mesmo o rio Cubatão está bem mais limpo, e o ar já é também respirável na cidade e na região. E você, ouvinte, nesse dia do controle da poluição industrial, pode e deve denunciar ações irresponsáveis de empresas que descartem produtos e materiais de maneira irregular. Ligue aqui em São Paulo, tem a possibilidade de ligar para o 0800 11 35 80, que é o telefone da CETESB para denunciar esse tipo de caso. Uma postura cidadã também representa importante caminho para alcançarmos uma sociedade mais sustentável.
Importante você repetir o número da CETESB, Reinaldo.
0800 11 35 80.
Muito bem, vamos entrar no assunto do plano diretor de São Paulo. As zonas especiais prevê esse tipo de impacto, né?
Olha, a questão ambiental está bastante tratada no plano diretor de São Paulo, no novo plano diretor. Isso é muito importante para a cidade, indiscutivelmente. O caso de Cubatão é clássico. Temos também o caso de Perus, que tínhamos lá a fábrica de cimento Portland, e que também foi um caso clássico nos anos 70 e 80.
Os lixões aqui, acho que de Carapicuíba.
Os lixões também são outro problema importantíssimo que nós temos. Inclusive, nós temos uma legislação de lixão zero, né, cuja data de eliminação dos lixões já se aproxima. Enfim, há uma expectativa muito grande do que vai acontecer.
Desculpa, Walter, na verdade foi ultrapassada já essa data, que era dia 2 de agosto.
Exato, exato, exatamente. E agora há uma expectativa do que vai acontecer, porque
exatamente.
Ainda tem lixão.
Isso.
Ou seja,
e
não pode ter.
Essa informação de que quase 40% das prefeituras ainda não cumpriram, não?
É, na verdade, 60%.
60%?
60%. Nossa. Não é a maior parte do lixo despejado, no lixo coletado no Brasil todo, que vai para lixões, porque, na verdade, esse 60% é em número de municípios, e são muitos pequenos municípios que não têm um descarte correto, né?
Essa é uma questão importantíssima. O lixo em São Paulo é uma questão muito grave, e o fato é que nossa sociedade, ela consome demais, ela produz lixo demais. E esse modelo de consumo a que nós nos impusemos nos últimos anos, ele tem um custo social e ambiental altíssimo. E um custo urbano também muito grande. Não só nas grandes cidades. O que é grave é que hoje isso se dá também nas pequenas cidades, o que faz com que nós tenhamos uma teia de lixos espalhados por todo o território gravíssimo.
Ô Walter, o que é necessário é um processo de reeducação da população.
Indiscutivelmente, tudo sempre volta no mesmo ponto. Educação. Qualquer assunto que a gente aborde, sempre a gente retorna a essa base, a esse início. E digo mais, educação básica, educação fundamental. Não é apenas a educação de nível intermediário ou de nível superior. É a educação fundamental, a educação básica.
E a gente sente, por exemplo, num problema que está acontecendo hoje na nossa cidade, que é a falta de água, o governo estadual resistir em falar em controle dessa água, porque a população acaba não percebendo a importância que a água tem para a vida, né, de cada cidadão. E eles resistindo a fazer uma campanha de controle da utilização da água, leva a população a cometer equívocos.
Sem dúvida, a gente ainda está vendo pessoas lavando calçada com a mangueira, lavando carro, enfim, coisas dessa natureza. Agora, esse episódio da falta d'água, emendando isso com a questão do plano diretor, o plano diretor, ele é um conjunto de diretrizes apenas, não é? Eu sempre insisto muito nisso, o plano diretor sozinho não resolve nada, ele cria as condições para que nós possamos resolver problemas. Mas uma das coisas com relação à água, por exemplo, é que nós nos habituamos no Brasil a buscar soluções sempre muito complexas, muito grandes e muito caras para as coisas. São Paulo, na década de 70, portanto há 40, 35 anos atrás, tomou uma decisão com relação ao esgoto e ao abastecimento de água, que se chamava Sanegran, que era uma solução caríssima, de alta complexidade e muito custosa para ser implementada. Ela deveria ter sido implementada em 25 anos. Objetivamente, o Sanegran não terminou até hoje. E, no fundo, a gente paga hoje preço caro, preço alto, por decisões que foram tomadas há 25, 30 anos atrás. E é isso que eu quero chamar a atenção com relação ao plano diretor. Nós temos que entender que as decisões que nós tomamos hoje, elas são importantes para o que vai acontecer na cidade daqui a 5, 10, 15, 20, às vezes 30 anos, como foi o caso do abastecimento de água de São Paulo. Durante décadas se avisou que estava indo buscar água longe demais. Pois é, agora nós estamos pagando esse preço. E isso é um modo de pensar que também precisa ser alterado.
Diante dessa realidade, tem solução o problema da água?
Tem solução, claro que tem. É, primeiro que, obviamente, há um problema conjuntural que choveu menos. Agora, a gente não pode misturar as duas coisas. O problema conjuntural agravou muito o problema do abastecimento de água. Mas o modelo que nós adotamos é que precisa ser repensado na medida em que nós estamos, por exemplo, usando o lençol freático indevidamente, excessivamente, a agricultura em várias regiões do estado de São Paulo usa o lençol freático, o chamado aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce do mundo, usa indiscriminadamente, está faltando fiscalização sobre isso, ou seja, é uma questão sistêmica.
Essa utilização indiscriminada, nós podemos dizer que o solo de São Paulo já está contaminado?
Não, eu não creio que já esteja definitivamente contaminado, mas o que é importante, e foi muito interessante começar essa conversa falando de Cubatão, é que nós percebamos o seguinte: quando se tem vontade política, quando há uma demanda social clara, as soluções técnicas existem. O problema nunca é técnico. A técnica, ela existe para auxiliar a decisão política e social que foi tomada. Essa que é a questão. A gente não pode falar, ah, vai ter problema técnico. Não, a técnica resolve. O que precisa é que tipo de diretriz de solução que nós queremos. A de Cubatão, por exemplo, foi excelente. Há 20 e poucos anos atrás, se tomou um conjunto de decisões e se implantou ao longo desse tempo. Aí funciona.
No caso de São Paulo, como a gente pode coibir os especuladores imobiliários, já que eles ganham muito dinheiro?
Olha, o mercado imobiliário de São Paulo, ele é bastante interessante e ele é complexo, porque você tem em São Paulo o especulador, indiscutivelmente, como em qualquer mercado. Mas você tem o grande investidor e você tem o pequeno investidor. Uma coisa que é importante nós lembrarmos é que São Paulo foi construída, acima de tudo, por pequenos e médios investidores, construindo casinhas, sobradinhos, predinhos. E esse tipo de investidor é um investidor muito bem-vindo.
Aqueles loteamentos clandestinos.
Não, aí esse é que é o problema. Num determinado momento, o melhor negócio que houve em São Paulo foi comprar terra por alqueire para vender por metro quadrado a qualquer custo. Isso se deu
sem nenhuma infraestrutura.
Sem nenhuma infraestrutura, sem arruamento, etc. e tal, e fazendo com que a cidade crescesse de uma forma horizontal e espalhada, como uma mancha de óleo. Na verdade, o que nós precisamos é reordenar isso, indiscutivelmente, fazer com que a cidade cresça menos horizontalmente, menos espalhada, para que ela se torne uma cidade mais compacta e, portanto, mais econômica.
O plano diretor prevê a cota de solidariedade, né?
Sim, a cota de solidariedade é uma inovação grande no ponto de vista brasileiro, já existe em outros países do mundo há muito tempo, e ela prevê que para empreendimentos acima de uma determinada quantidade de metros quadrados construídos, 20 mil metros quadrados no caso, se faça um número equivalente de habitações de interesse social.
E Walter, você acredita que agora com o plano diretor a gente vai conseguir efetivamente fazer com que São Paulo seja uma cidade administrada com uma visão de longo prazo e não de soluções imediatistas, de curto prazo, como a gente assiste normalmente?
Olha, com o plano diretor, não. Porque o plano diretor em si, como eu costumo dizer, ele não resolve nada. O que nós temos agora, porque ele é apenas um conjunto de diretrizes, o que nós temos agora, que, e aí eu confio sim que nós vamos chegar nessa condição que você está falando, é que houve uma mobilização em torno da discussão do plano diretor, e essa sim é que vai cobrar cada vez mais do Executivo e do Legislativo Municipal uma mudança de postura. Uma das grandes questões deste plano diretor é que, pela primeira vez em muitas décadas, aquele discurso técnico de que o plano tem que ser feito com participação, dessa vez ele se efetivou. Então, é por isso que eu acredito, sim, que nós vamos ter avanços nessa área. Veja, o plano é interessante, o saldo é positivo, o plano é realmente interessante, mas ele, se não fosse este envolvimento da sociedade com ele, seria mais uma brilhante peça técnica colocada na gaveta, Valde, como já tivemos outros.
Ao todo foram realizadas 114 audiências públicas, envolvendo cerca de 20 mil participantes, mais de 10 mil contribuições.
Olha que maravilha, essa é a questão, na verdade, é lembrar a essas pessoas todas, assim como lembrar a todas as pessoas que foram para a rua em junho, maio do ano passado, brigando essencialmente por uma cidade melhor, lembrar essas pessoas que o sistema municipal de planejamento, ele é composto pelo plano diretor, ele é composto depois pelos planos setoriais, ou seja, é o plano ambiental, é o plano de habitação, é o plano de saúde, é o plano de educação. Depois ele é composto também pelos planos regionais e, sobretudo, pelos planos locais, pelos planos de bairro.
Começando a participação dos ouvintes, o André Frentelli, da Saúde, você já respondeu. Fiquei sabendo que a sociedade civil teve a participação na criação do plano diretor. Gostaria de saber como foi essa participação. O povo foi escutado? Acabamos de falar isso agora. Não?
Olha, sem dúvida, o povo foi muito mais escutado do que foi até hoje nos processos de elaboração de planos diretores. Mas precisa... ainda não foi o ideal, a própria prefeitura e a Câmara também entendem que não foi o ideal ainda, mas veja, foi tão melhor do que todos os outros, que nos dá segurança para perceber que desta vez a cobrança com relação à aplicação do plano diretor vai ser maior. Por quê? Porque a sociedade participou da elaboração.
Vamos falar da desativação do Minhocão. Uma decisão sonhada por arquitetos e até pelos moradores do centro da cidade. Logo depois do nosso intervalo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonia Trianon, AM 740.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Walter Caldana, arquiteto urbanista e diretor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. Já tem ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, é Vanessa.
Vanessa?
Isso.
Muito bem. Vanessa, da onde?
É, da Vila Mariana.
Vila Mariana. Qual é essa pergunta para o nosso convidado de hoje, Vanessa?
Então, na verdade, eu nem tenho uma pergunta. Na verdade, eu só queria fazer uma observação. O ouvinte acabou de perguntar, né, como que a população participou. Para a gente ser justo com essa administração, a população participou sim. Eu, inclusive, respondi a pesquisa do plano diretor. E esse convite para pesquisa estava na internet, estava no perfil do Facebook, em vários lugares, as pessoas foram repassando e eu respondi a pesquisa.
Que legal, é um dado interessante, né, Walter?
É importante dizer, né, que houve mesmo uma participação da população, porque eu nunca tinha participado antes e participei dessa vez.
Quanto mais as pessoas participam, no caso da Vanessa e tantas outras pessoas, mais elas se interessam em saber do resultado depois.
Com certeza, e a gente sabe que um pouco do que está ali é nosso, né?
Exato.
A gente ajudou a construir.
Exatamente, isso
aliás,
é muito importante.
Aliás, essa participação, que como você já disse, não é ideal, mas ela é o início de uma mudança cultural, onde a população descobre que a cidade é sua, né? Não só sua casa, né? Aquela visão de que o espaço público não é de ninguém, não é meu, mas é meu, sim. Eu posso tomar conta desse espaço juntamente, uma visão coletiva da cidade.
Porque, né, a nossa vida é impactada por esse espaço coletivo, público.
Olha, em São Paulo, nós infelizmente, e estamos superando isso, a ideia de que o que é de todos é de ninguém. Não, o que é de todos e é de cada um de nós coletivamente. Isso é muito importante. Por exemplo, uma coisa fundamental é nós resgatarmos a qualidade dos espaços públicos de São Paulo. Todo mundo diz que o maior problema de São Paulo é o de mobilidade. Eu costumo dizer que não é o maior problema. Esse é o maior problema visível. O maior problema de São Paulo é a desqualificação dos espaços públicos, que nos afasta, enquanto cidadãos, do uso da cidade. O século XXI é o século da cidade. No século XXI nós moramos na cidade muito mais do que nas nossas casas.
É importante destacar a participação da população nesse processo do plano diretor. Como você disse, é um conjunto de regras, né, que a população deve participar, dando opinião, porque, por exemplo, vem a lei do zoneamento que deve ser uma briga danada, né?
Essa é a briga.
E aí?
Na verdade, a lei do zoneamento, cuja discussão, aliás, é sábado agora, às 8:30 da manhã, a partir das 8:30 da manhã, no auditório da Uninove da Rua Vergueiro, vai ser feita a abertura do processo de participação na discussão do plano da lei do zoneamento. Se pretende, pelo que eu soube, se pretende um conjunto de participações à semelhança do plano diretor. Mas a lei de zoneamento, ela materializa questões do plano. E é por isso que ela é fundamental.
Walter, uma coisa... Desculpa.
Nós estamos com a nossa ouvinte
falar
na linha.
Se essa audiência, ela é aberta ao público?
Aberta ao público,
é importante,
exatamente,
né?
Eu acho que a lei de zoneamento, se ela for progressista, realmente aí começa a mudar a cidade, não é isso, Walter?
Exato.
Satisfeita com a observação que o nosso convidado fez? Mais alguma coisa?
Satisfeita, só queria dizer que eu fiquei orgulhosa de ter participado e... A gente está nesse momento que todo mundo protesta e quer mais educação, mais transporte, mais segurança. Mas também quando as oportunidades estão aí, tem que participar. Não adianta só reclamar.
É verdade. Muito obrigado pelo seu telefonema.
Muita reclamação, mas pouca participação. E não é que não existe oportunidade. Existe sim. É só procurar.
É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Boa tarde, doutor.
Boa tarde. Falo.
Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou aqui do centro da cidade.
Jéssica, muito bem, Jéssica, qual é a sua pergunta para o nosso convidado a respeito do plano diretor?
Ah, eu estou achando interessante sobre esse plano diretor e eu queria saber se já existe algum projeto em vista para a Cracolândia aqui no centro da cidade.
Muito bem. Eu citei rapidamente, Walter, a cota de solidariedade. Envolve também o centro da cidade e aquela zona da Cracolândia, que é um motivo de preocupação da população que mora no centro?
A cota de solidariedade valerá para a cidade como um todo, portanto também para a Cracolândia. O que nós temos lá especificamente é o seguinte: houve um projeto feito, elaborado pela gestão passada, do prefeito Kassab. Esse projeto foi suspenso porque ele trazia questões, algumas dificuldades jurídicas, importantes, na medida que ele transferia o direito de desapropriação para a iniciativa privada, e o direito de desapropriação é um direito que só o Estado tem, é inalienável. O fato é que, à parte essa questão jurídica, projetos para a região da Cracolândia existem, são muito importantes, são bastante interessantes, e houve também ali um problema de diálogo com a população local, né, já que estamos falando tanto da questão da participação. Então, eu tenho a impressão que, e é por isso que eu disse, vencida essa etapa do plano diretor, vencida essa etapa que se inicia agora do zoneamento, a parte mais importante são os planos de bairro. E aí se inclui a Cracolândia e se incluem todos os bairros de São Paulo. Por quê? Porque cada morador é um profundo conhecedor do seu bairro. E, em vez de ele discutir apenas as grandes teses, o que também já é muito importante, mas ele passará a discutir questões materiais, questões que ele conhece, que ele vê. É a esquina, é o cruzamento, é a calçada, é a praça, é o prédio que tem o muro alto demais, o que fazemos com ele, enfim, é a cara da cidade onde eu moro. Isso nós vamos conseguir no plano de bairro. E quero lembrar que há coisa de 6 meses atrás, nós fizemos uma coisa na cidade de São Paulo que foi muito importante, que foi a eleição dos conselhos participativos das subprefeituras. São Paulo só tem jeito com descentralização. E a presença dos conselhos participativos é fundamental. Então, eu inclusive recomendo às pessoas que procurem conhecer a atuação dos conselhos participativos das suas próprias subprefeituras, porque na hora de elaborar os planos de bairro, nós vamos ter que cobrar esses planos. Não é definitivo que a prefeitura vá fazê-los. Da outra vez ia fazer e acabou não fazendo. Nós temos que estar em cima, nós temos que cobrar. E nós temos que cobrar via subprefeituras. Por quê? Porque é ali no bairro que a gente vai transformar a cidade.
Muito bem, você conhece esses conselhos, Jéssica? A população já foi consultada a respeito de algum plano aí na Cracolândia?
Eu até gostaria de saber se esse projeto ele vai fazer a retirada só dos usuários de droga, ou se existem outras coisas que podem ajudar também.
Olha, existe, na verdade, em torno da região da Cracolândia, da Nova Luz, da Luz, hoje ela tem vários nomes, existem grandes interesses imobiliários e grandes interesses econômicos envolvidos. É uma região central, de grande qualidade de infraestrutura, de localização excelente. Você tem hoje vários investimentos no campo cultural que foram feitos ali no entorno e na vizinhança. E, portanto, encontrar o ponto de equilíbrio para essa região não vai ser fácil, para essa região específica, não vai ser fácil. Por isso, todos os agentes envolvidos vão precisar dialogar. Nós temos que cobrar isso da prefeitura.
Muito bem, tá aí a resposta do nosso convidado. Satisfeita?
Sim.
Muito obrigado pela sua participação. Ligue sempre pra gente. Um abraço.
Um abraço.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Eu tenho muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas eu quero tocar num assunto. No intervalo aqui a gente estava falando da desativação do Minhocão e o Walter abriu um sorriso, né? Você era um dos arquitetos que reivindicava o fim do Minhocão.
Reivindicava, reivindico. Acho que já perdemos o tempo, o timing certo de demolir esse estrupício no centro da cidade de São Paulo, que tanto nos prejudica. Veja, o problema do Minhocão não é que ele é feio. Isso é o de menos. Até do ponto de vista do projeto estrutural de engenharia, ele é brilhante. O problema do Minhocão é o estrago que ele provoca. O Minhocão, o lugar onde ele menos provoca estrago é em cima dele. Todo mundo fala, ah, coitadinho de quem mora em volta. Em 40 anos, todo mundo já se adaptou. O problema é o estrago que ele faz no chão, e o problema é o estrago que ele faz 500 metros de cada lado. É muita área. Não há dinheiro que se invista no centro de São Paulo que valha a pena enquanto o Minhocão estiver lá.
Quer dizer, ele não tem solução.
Não tem solução. O Minhocão foi que derrubar.
Havia sido ventilada a possibilidade de se fazer algo semelhante com o que foi feito em Nova York, com um tipo do Minhocão que existia lá. E por que você acha que isso não é viável? Porque, para o ouvinte que não está familiarizado com o assunto, havia um viaduto desse tipo também, e que, na verdade, virou uma grande área de lazer na cidade de Nova York. Mas isso não adiantaria ser feito aqui?
Olha, a grande diferença, lá chama é o tal do High Line Park de Nova York, era uma linha de trem numa região afastada do centro de Nova York, uma região, a linha do trem já estava desativada e a região muito degradada. O que acontece? As grandes diferenças entre o Minhocão e o High Line Park de Nova York são as seguintes. Primeiro, o High Line Park é numa região não central, e isto já faz muita diferença. É numa região que já estava degradada, e uma região de galpões, bastante diferente, portanto, da região onde o trecho elevado do Minhocão passa. E a outra coisa que também é muito diferente é o seguinte, os tamanhos. O High Line Park, as coisas que tem em volta dele, tem distâncias e tem relações com ele mesmo e com o chão muito diferentes do Minhocão. O nosso problema aqui com o Minhocão é exatamente esse que eu coloquei, ou seja, ele é muito apertado, ele fica num lugar que sombreia toda aquela região do chão, e é lá no chão que ele cria as grandes dificuldades para São Paulo. O que acontece? Como ele tem essa zona de influência, 500 metros de cada lado, você tem praticamente 3 milhões de metros quadrados de chão de cidade que poderiam estar sendo ocupados por nós, cidadãos, que não são. E ali, veja os espaços públicos que você tem no percurso. Largo Padre Péricles.
Termina ali, né?
Termina ali. Depois você tem a Praça Marechal Deodoro. Depois você tem ali, na região da Santa Cecília, Praça Santa Cecília. Depois você ainda chega aqui na Praça Roosevelt. Quer dizer, só nesse trecho você tem 4 espaços públicos que poderiam ser, e já foram, de grande qualidade, que a gente nem lembra mais que existe.
Olha, é interessante você levantar isso, Reinaldo, porque existe um artigo no novo plano diretor, que é um parágrafo único, é uma lei específica que deverá ser elaborada, determinando a gradual restrição ao transporte individual motorizado no elevado Costa Silva, é o nome do Minhocão, definindo os prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua demolição ou transformação parcial ou integral em parque.
Isso.
Muito bem, que diz aí o artigo 375 do novo plano diretor.
Isso foi bom, mas foi pouco.
É, tá bom, você já viu que você é muito radical em relação ao Minhocão.
Muito.
Muito bem, continuando com a participação dos nossos ouvintes, a Thaís Milano, de Jabaquara, na questão do zoneamento, não é injusto o plano diretor mudar as regras no meio do jogo?
É, na verdade, o plano diretor não é o meio do jogo, ele é o começo do jogo.
Ele zerou,
então,
né?
Ele zera. É outro jogo. Então, ele é o começo do jogo. Por isso que a discussão que começa neste sábado é fundamental. Todo mundo que participou da discussão do plano diretor tem que participar da discussão do zoneamento.
Que é o início da discussão sobre a lei do zoneamento.
Exatamente.
A Rosa Oliveira, da Jardim Conceição, ouço muito falar no plano diretor, ele impactará realmente na cidade? E as melhorias serão a curto prazo?
as melhorias, algumas são a curto prazo, porque esse plano diretor trouxe dispositivos autoaplicáveis. Então, isso acelera a visão das melhorias que ele pode trazer.
Por exemplo,
trazer.
Cite uma melhoria.
Não, a própria aprovação de projetos de empreendimentos imobiliários, a questão dos limites de 8 pavimentos no miolo de bairro, por exemplo, já veio como autoaplicável. É discutível, mas está como autoaplicável. Então, isso a gente, em 2 anos, 1 ano e meio, já vai estar sentindo a diferença.
Muito bem. Na linha, mais um ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Ademar.
Ademar, como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Aonde você mora?
Aqui em Santa Cecília.
Santa Cecília. Estamos falando do Minhocão.
Eu moro lá em frente. Eu moro, dá pra ver.
Muito bem. Qual é a sua pergunta, seu comentário ao nosso convidado?
Meu comentário é o seguinte. Esse problema do Minhocão, de demolir, de que atrapalha, é mais problema de quem não mora aqui. O aluguel aqui é muito caro. Não dá para qualquer um morar aqui. Era bom sempre comentar o preço de aluguel, porque em São Paulo o aluguel é muito caro, principalmente se for para comercial, para abrir um negócio, essa coisa.
Ademar, São Paulo é uma das cidades mais caras do mundo.
É, mas o aluguel é que come tudo, inclusive não dá para os comerciantes vender uma refeição a preço bom, tudo, porque essas pessoas que têm imóveis são muito gananciosos. Então eles precisavam resolver isso aí. Agora o Minhocão... A noite, principalmente no fim de semana, domingo, é uma festa, é uma maravilha. Eu daqui da minha casa, eu vejo lá, dá só vontade de ir lá, é que eu tenho coisa para fazer aqui.
Então quer dizer que você tá, o seu comentário que você é a favor que o Minhocão não seja desativado, é isso? Mas já é lei agora.
Acho que é uma preocupação de quem não mora aqui. Aqui eu acho que, por enquanto, só se um dia está sobrando dinheiro aí para fazer buraco por baixo aí para passar o trânsito.
E transformá-lo num parque.
Por enquanto, é maravilhoso.
E transformaram num parque, numa área de... Já era área de lazer nos fins de semana, não é isso?
Mas é fim de semana que a gente tem que passear e se divertir. O resto do dia é para trabalhar, cuidar mais das coisas, não é verdade?
Tá bom, Ademar, vamos ver agora. Ouça a resposta pelo rádio do nosso convidado.
Eu tenho mais uma coisa para falar.
Ah, mais uma coisa, vamos lá.
Falaram daí... agora, deixa eu me lembrar. Bom, teve um outro assunto aí. O que vocês falaram antes?
Você não quer lembrar e ligar de novo pra gente? Você lembra e liga de novo.
Tudo bem. Agora, quanto ao Minhocão, isso é coisa de gente que não pensa no povo mesmo, porque o aluguel aqui é muito caro, precisa baixar os aluguéis.
Tá bom, muito obrigado pela sua participação, viu?
E tanto aqui como na Maralugel, é tudo muito caro.
Um grande abraço pra você, até uma próxima oportunidade.
Walter, você não mora lá, então, por perto?
Eu moro pertinho, na verdade. Não, eu só quero dizer o seguinte, ele fez duas observações importantes.
O lugar primeira, é caro, né?
A primeira delas é a questão do lazer, etc. Só lembrar que tudo que é feito em cima do Minhocão pode ser melhor feito no chão. Por isso eu defendo a demolição. Mas o que ele falou sobre os aluguéis, também a derrubada do Minhocão interferirá nisso.
Vai aumentar.
Porque vai... Não, na verdade não. Vai aumentar a oferta de espaços e, portanto, você reequilibra o preço dos aluguéis.
Tá aí. Temos mais uma participação de um ouvinte na linha. Com quem eu falo?
Boa tarde, Lucila.
Oi, Lucila. Como vai? Tudo bem?
Bem, obrigada. Como vai?
Tudo em ordem. Nós estamos aqui com o Walter Caldana, que é arquiteto, o urbanista e diretor da Faculdade do Mackenzie. Estamos conversando sobre o plano diretor da nossa cidade. Você tem uma pergunta ou um comentário?
Sim, eu gostaria de saber como que vai ficar no caso de São Paulo, que eu não acompanhei, eu acompanhei muito, bastante...
Lucila, faz um favor para mim, aumenta um pouquinho, fala um pouquinho mais alto, que a sua voz está diminuindo aqui, nós praticamente... Agora sim, melhorou.
Então, eu não participei do plano diretor de São Paulo, mesmo porque eu sou de outro município, de Embu, mas eu participei ativamente do plano diretor de Embu. Aí, na visão de arquiteto, como eu também perguntava para os arquitetos da prefeitura aqui, como que se explica fazer um plano diretor que não observa mais, por exemplo, bairros industriais, bairros residenciais, bairros comerciais, porque isso é uma coisa lógica, especialmente, a minha pergunta era como é que ficou em São Paulo, se vão misturar comércio, indústria com os bairros residenciais, essa coisa toda. Porque aqui tiveram essa visão que há que mesclar as pessoas, que há segregação. Quer dizer, esse negócio do preconceito está chegando às raias até da ignorância, porque é horrível você morar num bairro cercado de indústrias, de barulho, entendeu? Então, eu acho, pela lógica, eu acho que a visão do arquiteto deveria ser assim, porque o arquiteto tem uma visão do belo, da ordem, da organização. Então, como é que você pode misturar residências junto a indústrias, comércio? Porque você tem que ter qualidade de vida. E eu sempre encarei isso como uma coisa normalíssima, você ter bairro residencial, bairro industrial, bairro comercial. Então, eles querem mesclar tudo. E aqui, esse negócio de dizer que houve participação, que todo mundo pôde participar, isso é o panorama que se pode enxergar. Mas, na realidade, quando você participa ativamente, que você reivindica, que você dá a sua posição para respeitar as áreas verdes, etc., você não é ouvido absolutamente. A maioria é quem vence. E a maioria, como no caso de Embu, o MTST, como São Paulo, foi igualzinho. Aqui parece que foi laboratório. O MTST ocupou aqui uma área de APA, não é? Ocupou a última reunião na Câmara Municipal, que ninguém quase conseguiu entrar, porque eles foram deslocados para lá, com bandeiras e tudo, uma multidão, invadiram a Câmara. Invadiram não, eles tinham entrada franqueada. As ruas ficaram lotadas, então ninguém pôde entrar, quer dizer, a decisão foi só dos vereadores com o MTST.
Muito
eles
bem.
Eles venceram a guerra aqui na APA. Eles vão conseguir fazer moradias em plena área de proteção ambiental, numa área densamente populosa, né, que seria a única área de lazer para a juventude, que fim de semana só vive em bar, porque é periferia, né, não tem onde ir a juventude. Então, aí a desculpa é, não, vamos fazer as moradias, mas vamos preservar o parque.
Bom, isso aconteceu aí no Embu, né, Lucina?
Verde, de proteção ambiental, onde você coloca 1.200 apartamentos, com toda a multidão que vai morar lá. Você acha que vão respeitar as áreas verdes, os pássaros, os animais, etc, etc? Vai ser um passo para fazer mais moradias no local.
Você sabe que essa foi uma questão que eu logo perguntei do início, sobre a especulação imobiliária, pro Walter aqui, nós estamos conversando. Então eu vou estender essa pergunta, se vão misturar aqui, Samora, como vai ficar isso? Eu não sei se você ouviu.
Ficou dessa forma, não tem mais respeito.
É isso.
Imediatamente já destruíram a grande área verde para fazer um setor de logística que vai abrigar cargas pesadíssimas numa rua estreita, residencial, com passagem de carretas para levar... depósito de...
Vamos saber como vai acontecer isso aqui em São Paulo. Eu não sei se você ouviu.
Eu acho que a visão do arquiteto, pelo menos eu achava assim, mas aqui eu me decepcionei. Seria o ideal para essa questão de ocupação de espaços. Não é o que acontece, na verdade. E a participação popular, na verdade, conversa para boi dormir, porque no final é só o que o governo quer e uma minoria que o governo próprio leva para pressionar, tipo assim, MTST.
Vamos ver se o Walter Caldana concorda com a sua opinião. Mas foi um grande prazer voltar a falar com você. Obrigado.
Obrigado.
E se ligue sempre para a gente, né, Lucila?
Tá bom, obrigado.
Um abraço. Ô, Walter, antes, eu acho que o que a Lucila falou vai estar contemplado na lei de zoneamento, para não ter essa mistura, né? Uhum. Claro que a lei de zoneamento vai, por exemplo, Jardim América, você não pode construir lá um arranha-céu ou instalar lá uma fábrica.
Não,
eu estou dando um exemplo exagerado, né? Mas a lei de zoneamento prevê isso. Agora, a preocupação dela é com as influências do poder. Ela citou o governo, mas também tem o poder econômico. Você concorda com as observações dela, que vai acabar o poder econômico influenciando essa lei de zoneamento e vai ficar essa confusão que atualmente existe?
Eu acho que ela fez observações muito importantes, extremamente importantes. É claro que eu não acho que a participação seja só conversa para boi dormir. Por quê? Porque, mas não foi só isso que ela falou. Ela falou outras coisas muito importantes, como a questão de preservar as APAs. Não pode ocupar a APA, não pode abrir mão de determinadas coisas, porque falamos disso agora há pouquinho. Cada vez que você vai abrindo mão, meio metro aqui, um metro ali, 10 metros acolá, daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, não tem mais metro nenhum. E aí o custo para consertar isso é enorme.
Mas, Walter, agora, isso já, de certa maneira, já não aconteceu com algumas ocupações?
Sem dúvida, sem dúvida. É, aconteceu, também, né? Inclusive algumas recentes, e isso nós não podemos permitir. Agora, o que eu quero dizer só é o seguinte, rapidamente, a cidade ela é feita por um monte de agentes, por vários agentes. Alguns mais poderosos, outros menos poderosos e outros sem poder nenhum. O processo de diálogo faz com que se consiga explicitar o que cada um desses agentes faz. O problema quando você não tem participação é que os agentes todos continuam trabalhando, só que debaixo do pano. Com o processo de participação, você consegue perceber quais são os interesses de cada um dos agentes e consegue, de alguma maneira, buscar um ponto de equilíbrio. É isso que vale.
Muito bem. Eu tenho mais um ouvinte na linha, mas antes eu quero dizer aos ouvintes, à Lucila, ao Cícero e a todos os ouvintes que acompanham o nosso programa semanalmente, que a partir da semana que vem, devido ao horário político obrigatório, o programa Observatório do Terceiro Setor vai começar às 14h50. Anotem, 14h50. O novo horário do Observatório do Terceiro Setor será às 14h50, a partir de terça-feira que vem. O próximo programa já é em novo horário. Isso quando durar o horário político gratuito, até outubro, se não me engano, não é isso, Renan?
Até outubro.
Muito bem. Um ouvinte na linha com quem eu falo? Boa tarde.
Caiu.
Alô? Caiu a linha? Que pena. Por favor, refaça a ligação, que é muito importante a participação dos ouvintes aqui no Observatório do Terceiro Setor. O Walter, enquanto a produção refaz a linha com essa ouvinte, ou com o ouvinte, a Mariana Nunes... da Barra Funda, o centro de São Paulo, que é um lugar degradante, está incluído no plano diretor? Ainda posso ter esperança de ver o centro valorizado como nas grandes capitais do mundo?
Pode. Um dos focos do plano diretor é o centro da cidade, região da Barra Funda. Agora, eu quero lembrar que nós vamos concretizar as coisas que são ditas no plano diretor a partir do zoneamento e dos planos de bairro. Por exemplo, na Barra Funda, a região da Barra Funda, há 10 anos atrás, eu inclusive tive a honra de ser o consultor desse projeto, foi feito um concurso para fazer um belíssimo projeto urbanístico de alta qualidade na região da Barra Funda, na antiga Gleba da Telesp, enfim... E infelizmente isso não foi levado adiante pela prefeitura e ao contrário, o terreno foi vendido e foi feito um bairro fechado e murado.
Muito bem, já feita a ligação, boa tarde com quem eu falo.
Boa tarde, Lúcia.
Lúcia.
Eu gostaria de perguntar se vai ter bairros bonitos aqui em São Paulo, porque está tudo deteriorado. Então tem que ter, que nem essa senhora falou, eu estou de pleno acordo com ela. Tem que ser fábrica de um lado, tem que ter tudo organizado. E bairros bonitos para a gente apresentar, porque São Paulo não merece o que ela tem. Está aí esses governantes. Eu queria que tivesse uns bairros maravilhosos aqui em São Paulo.
Onde é que a senhora mora, dona Lúcia?
Eu moro aqui no Jabaquara. Mas eu gosto também de passear pelos jardins, pelos coisas bonitas. A gente tem que ver coisa bonita, senão a gente não tem... coisa de vida, não tem um prazer.
Qualidade de vida e o prazer de olhar. E
claro
que com as coisas, com uma cidade bonita, a autoestima do cidadão aumenta, né?
É claro, e essas imobiliárias que parem de fazer imóveis assim altos, que dá desespero.
Muito bem. A senhora ouça...
Olha, eu tenho 85 anos.
80,
eu sou daqui de São Paulo.
E sempre morou aqui, 85
sempre
anos.
Sempre morei aqui. E eu estou decepcionada com a minha... com a minha cidade.
Ouvi, Walter, dona Lúcia, há 85 anos você morou com ela, já viu uma transformação dessa cidade grande, hein?
Vai ser muito bom conversar com a dona...
né? Eu não acredito mais em ninguém.
Ah, olha, dona Lúcia,
mas
muito...
tem que acreditar na senhora, viu?
Tá bom, então. Então eu faço votos que seja uma cidade, ainda que eu ainda não morro e veja uma cidade bonita.
Claro que não. Tá obrigado bom? Pela sua participação, um abraço para a senhora,
também,
viu? Ligue sempre
senhor.
Pra gente.
Muito obrigada.
Obrigado, senhora.
Vai ser muito bom responder aqui para a dona Lúcia o seguinte, como ela tem só 85 anos, ela vai se lembrar que São Paulo se estragou muito nos últimos 30 anos. por conta de uma legislação equivocada que foi feita na década de 70. 30 anos para a cidade é pouco tempo. Vai dar tempo, sim, dona Lúcia, da gente ver uma cidade muito mais bonita, se Deus quiser. Por quê? Porque todos nós estamos interessados que ela volte a ser bonita.
E temos que lutar para isso, né? Não é isso, Reinaldo?
Ah, sem dúvida nenhuma, né, Joel? Eu acho que... É, que a nossa ouvinte, ela tem razão em reclamar. A gente às vezes viaja para outras cidades e fala, poxa, por que as outras cidades podem ser bonitas e São Paulo não ter essa qualidade, essa beleza? Eu acho que a gente tem que lutar por isso e principalmente transformar a cidade numa cidade de todos, inclusiva, e de uma maneira que as pessoas entendam que lhes pertence, né? Aquela coisa que a gente já falou no início, exato, nós não moramos dentro da nossa casa, nós moramos na cidade, e nós precisamos dela para viver.
Reeducar nossa visão entre o que é espaço público e privado, e ter uma visão coletiva da cidade, né? O Cícero Duarte aí, Reinaldo, novamente. Boa tarde, Cícero, muito obrigado pelo seu telefonema. Só que ele é de Itapevi, viu, Walter? Mas ele manda sempre os comentários e perguntas.
Ouvinte fiel.
Nos planos diretores desenvolvidos até hoje, inclui os bairros mais afastados como parte do corpo das cidades? Eu pergunto. Nos planos diretores debatidos até hoje, inclui os bairros mais afastados como parte do corpo das cidades? Porque a gente sempre fala de periferia como se ela fosse uma coisa afastada, que fazia parte da cidade. Ele levantou uma questão muito importante, né?
O que esse plano traz, e isso é positivo, na minha opinião, acho que foi um pouco tímido também, mas ele traz, é a ideia de que São Paulo, para se tornar uma cidade melhor, mais bonita, como quer a dona Lúcia, e nós temos que conseguir, ela tem que se descentralizar. E desta vez o plano diretor traz alguns instrumentos de descentralização. O que significa essa descentralização? Significa levar desenvolvimento, ou seja, atividade econômica, renda e emprego para os centros e subcentros da cidade. São Paulo é uma cidade que nasceu descentralizada, só que ela é gerida de uma forma centralizada. Essa contradição cria muitos problemas para São Paulo há mais de 100 anos.
Na verdade, acabar com esse apartheid, né?
Exatamente.
Integrar a periferia à cidade. É uma visão muito preconceituosa que se tem a respeito de São Paulo. O Cícero faz uma pergunta para você, viu, Reinaldo? Reinaldo, o que é um aterro sanitário? Custa caro construir um?
Na verdade, o que prevê a lei de resíduos sólidos, né? Eu deveria ter conseguido que agora, no dia 2 de agosto, todos os municípios brasileiros deixassem de ter os chamados lixões para ter os aterros sanitários. Os lixões, na verdade, é aquela coisa, é um buraco no chão e onde são despejados materiais de todos os tipos sem nenhum tipo de proteção. Enquanto os aterros sanitários, o Cícero pergunta se eles são efetivamente mais caros, eles exigem...
Ele pergunta se custa caro.
Custa, por isso que pequenos municípios não fizeram essa lição de casa, até por falta tanto de pessoal técnico como até de dinheiro também. E faltou, na verdade, de muitas cidades, até se a gente tiver a oportunidade de falar para algumas das cidades que esse problema continua existindo, a grande solução talvez seja se unir, os pequenos municípios trabalharem em consórcio para que a solução seja feita de maneira coletiva, não apenas com os recursos da própria cidade ou o dinheiro que venha do governo federal. E um aterro sanitário, qual que é a diferença principal deles para um lixão? Ele tem toda a proteção para que não haja o vazamento do chamado chorume, ou seja, aquele material orgânico, né, da degradação de matéria orgânica, que vá para contaminar o solo, lençol freático. Há toda uma questão também de separação dos materiais para que a gente possa também ter o trabalho de reciclagem desses materiais. Então, ele custa mais caro, mas o benefício para a população, para a sociedade, é incomensurável, né? Que em relação ao problema trazido pelo lixão, é de graça, né? Se a gente pensar bem. É um investimento...
Não tem dúvida. É o investimento que compensa e precisa ser feito. O que você falou dos consórcios é muito importante. Não só para a questão do lixo, para vários outros assuntos, os consórcios intermunicipais são uma solução muito importante.
Muito bem. Participação de mais dois ouvintes aqui, para a gente, nós estamos logo quase no final do programa. O Roberto Lopes, do Sumaré: o plano diretor está atrasado uns 20 anos. Vocês acham que com a cidade sendo esse caos, o plano diretor trará melhorias efetivas?
Eu acho que trará sim. Como eu disse, o plano diretor em si ele não resolve os problemas, mas ele cria as condições para que os problemas sejam resolvidos. Eu vou dizer uma coisa que é a seguinte: nós temos o hábito de dizer que São Paulo cresceu sem planejamento. E eu costumo sempre fazer uma observação sobre isso. São Paulo é sim uma cidade planejada. O que é assustador é que ela foi planejada para ser assim. E isto é que nós temos que, é com relação a isso que nós temos que estar atentos. O que esse plano diretor, eu que não tenho nenhum envolvimento oficial com ele, sou apenas um observador, um técnico, mas o que eu indico que ele trouxe aspectos muito positivos é que ele está criando condições para que nós, sociedade, possamos cobrar agora do Executivo e do Legislativo instrumentos de mudança do modelo de urbanização. Esse modelo de urbanização que nós tivemos ao longo do século XX, ele serviu a determinados objetivos. Quais eram? Desenvolver São Paulo naquela velocidade a qualquer custo. Muito bem, esse modelo acabou. Não interessa mais discutir se ele estava certo ou errado, se foi bom ou ruim. Ele nos trouxe até aqui. Nós precisamos de um outro modelo. Este outro modelo ainda não está pronto, mas o plano diretor traz instrumentos para que nossa sociedade possamos brigar por ele.
A população, você percebeu pela participação aqui dos ouvintes, está cética. Ao plano diretor e qualquer iniciativa do governo. E isso é preocupante, porque ela não se questiona o governo, essa iniciativa do plano diretor, mas se questiona a própria democracia, porque é fundamental a participação popular nos destinos, né, da nossa cidade. Agora, como mudar isso? Isso é uma mudança cultural que leva tempo, mas é fundamental que a população fique atenta, né?
Atenta e que todos nós, a sociedade como um todo, o terceiro setor, as pessoas organizadas ou não, percebamos que quem faz a cidade cotidianamente somos nós. E isso virou uma frase meio oca, mas eu quero mostrar, por exemplo, a gente não pode achar que uma cidade que construiu as marginais, que construiu o metrô, que construiu a Avenida Paulista, que construiu, enfim, que construiu tanta coisa, que construiu os bairros periféricos todos, tenha sido tudo isso ação espontânea. Não foi. Ou seja, conhecer esse nosso passado e reconhecer que o planejamento ele existe de fato, faz com que a gente tenha a real dimensão das decisões que nós estamos tomando hoje. E nós estamos tomando algumas decisões que são fundamentais. Um, a cidade tem que ser de uso misto. Dois, nós temos que valorizar os espaços públicos. A cidade tem que voltar a ser do cidadão. Três, a cidade tem que ser descentralizada e as culturas locais da cidade têm que ser contempladas e respeitadas. É esse o desenho. Isto gera desenho.
Olha, finalizando a participação dos ouvintes, a Joelma Santos, lá do Itaim Bibi, outra cética: esse plano diretor é muito bom, mas não é mais um projeto que não vai sair do papel? Quais as garantias que a população tem de que isso vai ser posto em prática?
Uma parte dele vai ser posto porque já virou lei, mas sim, ele vai ilustrar gavetas importantíssimas e não acontecer nada se todos nós, sociedade, que de alguma forma nos envolvemos com isso até agora, pararmos de nos envolver. Ou seja, há um risco da lei de zoneamento desfazer tudo que o plano diretor trouxe de bom? Tudo não, mas uma boa parte sim. Então temos que ficar atentos e vamos para cima na discussão da lei de zoneamento.
No final do nosso programa, Reinaldo, suas conclusões finais.
Bom, desejar uma boa tarde para todos os ouvintes, a excelente participação aqui do Walter, a sua condução também sempre ótima, perfeita. Eu acho que é importante que a participação, ela não pode ser uma opção. Ela é uma necessidade, a sociedade precisa participar sim da vida de tudo aquilo que interfere no seu cotidiano. Então, se a cidade nos pertence, independente das frustrações que ocorreram no passado e que muitas ainda vão acontecer no futuro, a nossa participação, ela é, sim, necessária, nós não podemos abrir mão disso.
Lembrando os ouvintes que a partir da semana que vem, devido ao horário político obrigatório, o programa Observatório Terceiro Setor vai começar às 14h50. Anotem o novo horário do Observatório do Terceiro Setor, 14h50. E é a partir de terça-feira que vem o próximo programa, já em novo horário. Lembrando também aos ouvintes que nas duas próximas semanas os nossos programas estão gravados. A participação de vocês deverá acontecer somente no início de setembro. Nós estaremos aqui ao vivo esperando que vocês liguem e participem do nosso programa. Caldano, as suas considerações finais?
Bom, eu quero agradecer muito o convite, estou à disposição. Esse é um assunto que eu sou apaixonado, então gosto muito de conversar sobre ele. E quero dizer que, como você disse, mesmo frustrações passadas, e não são poucas, elas têm que ser superadas, por um lado. E por outro lado, muito está se falando do conservadorismo do cidadão de São Paulo. Nós não somos conservadores, ao contrário, nós somos absolutamente progressistas. O que nós estamos é cansados de apanhar. Então, o que a gente precisa é entender que, organizados, nós vamos conseguir ser agentes da produção da cidade,
agentes
e fazer a cidade,
agentes transformadores da cidade
e produzir a cidade que nós queremos. Muito obrigado, foi realmente um privilégio.
Meus agradecimentos aos ouvintes, ao André Frentelli, a Thaís Milani, a Rosa Oliveira, ao Ademar Pereira de Barros, de Santa Cecília, que reclamou dos preços altos dos aluguéis, a Mariana Nunes, da Barra Funda, a Lúcia Garcia. Dona Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que a senhora incorpore a visão otimista aqui do nosso convidado, que as coisas vão mudar e a cidade vai ficar mais bonita, viu, dona Lúcia? A Lucila Moura, da Edwimbu, sempre com as suas participações muito precisas dela. Muito obrigado, viu, Lucila Moura? Um grande abraço a você, ao Cícero Duarte, que sempre participando do nosso programa, ao Roberto Lopes e a Joelma dos Santos. Meu agradecimento especial ao Walter Caldana, que é arquiteto, urbanista e diretor da Faculdade do Mackenzie, de Arquitetura do Mackenzie. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e a chefia de redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor, canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira, às 2 horas da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes o programa estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.